Boa noite. Eu vou só fechar aqui umas páginas, estão abertas para a gente começar, tá? Então, gente, boa noite. Nós vamos então iniciar aqui o módulo do controle de qualidade da amostragem, que é um módulo bastante importante dentro de um laboratório, né? Dentro da perspectiva de um laboratório de análises ambientais, né? A amostragem ela é a etapa primeira, né? A primeira etapa no qual nós temos o verdadeiro contato metrológico com aquilo que nós desejamos conhecer, né? O ensaio na área ambiental, ele, na maior parte das vezes, ele retrata um fundamento no qual nós queremos conhecer algo, né? Uma amostra. Nós queremos caracterizar, né? É isso que a gente diz, né? Então, a gente pode caracterizar de diversas maneiras, equipamentos físico-químicos, orgânicos, metais, né? E por aí vai. E o primeiro contato que a gente tem, né? A gente pensa que às vezes o contato que a gente vai ter seria na bancada, né? Esse é o meu contato que a gente tem que começar na bancada. Na verdade, o primeiro contato que a gente tem é na amostragem. É o primeiro contato de fato que nós temos com aquilo que nós desejamos conhecer, né? Então, o controle metrológico dentro do balcão ambiental começa na amostragem e vai se encerrar no laboratório de ensaio, na emissão do relatório, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na perspectiva de uma ISO 17025, né? A gente tem a possibilidade de fazer um processo de acreditação sem a inclusão da amostragem, mas né, nós sabemos pela regra da CEGEP que isso também é limitado, né? Porque entende-se que a amostragem é a parte inerente do processo do ensaio, né? Inclusive, isso vai impactar a forma como a gente calcula essas a incerteza, a gente já viu isso na última aula, tá? Agora, o que a gente tem que pensar é isso aqui, como é que a gente está estruturado o curso, né? Então, hoje, na semana que vem, nós vamos passou de aspectos técnico e teóricos sobre o controle de amostragem, controle de qualidade na área de amostragem. Na última aula, vamos falar sobre o aspecto quantitativo. Bom, a gente vai falar sobre o quantitativo também, né? Mas na última aula, mais no quantitativo, quando a gente for abordar a incerteza da amostragem. Ninguém precisa se assustar, é uma coisa muito simples fazer, incerteza da amostragem. O que dá trabalho é planejar o experimento da amostragem, não necessariamente calcular, né? O cálculo é bem tranquilo de fazer, mas o planejamento é um pouquinho chato, tá? Um pouquinho trabalhoso, né? Aquele que vai realizar isso. Então vamos direto para a apresentação, né? Vou colocar aqui. Que olho aqui? Microcis. Fechou aqui a apresentação. Deixa eu parar aqui. Partiu. O que aconteceu? Bom, então começamos aqui o nosso módulo, dividido em três aulas. As duas primeiras aulas a gente vai falar mais sobre os aspectos técnico-teóricos, sobre o controle de qualidade. Na última aula, o aspecto mais quantitativo, tá? Bom, uma garrafa, a gente já viu uma garrafa, né, de coleta, né? O que é amostragem? Amostragem é um processo de definição da porção mais representativa de um todo. Cenário ambiental é um pouco complicado, né? E a gente vai ver que isso vai influenciar a forma como a gente vai entender o fenômeno ecológico, né? É óbvio que a gente está aqui dentro de uma perspectiva mais metrológica, né? Entendimento da metodologia, né? Mas os números, esses números que a gente vai fornecer, né? Eles servem para uma interpretação ecológica, né? E uma interpretação ecológica só vai ser correta, né? Se aquele que está interpretando tem um bom fundamento teórico, e se o número, né? Se esse número fornecido, ele pode retratar bem essa realidade. Então, tudo isso vai começar lá o conceito da amostragem, né? Então, se você tem, por exemplo, um lago, um rio, né? Um solo contaminado, né? Como é que eu realizo essa amostragem? Como que eu desenho essa amostragem? Quão representativa ela vai ser, né? Uma amostra suficiente, uma amostragem simples, uma amostra composta, uma amostra em profundidade, composta também, ou simples. Então, vamos lembrar que esse dado ele vai servir com interpretação ecológica. Laboratórios que são prestadores de serviço, em geral, não têm essa preocupação, porque, na maior parte das vezes, recebem a amostra dos seus clientes. E, bom, então essa parte fica por conta do cliente, né? Mas eu acredito que muitos que estão aqui são de laboratórios que fazem parte do processo da avaliação de conformidade ou da interpretação ecológica dos dados. Então, o laboratório é parte, né? Laboratório que não é prestador de serviço, né? Um laboratório comercial, né? Em geral, ele é parte desse processo, né? Então, e ao mesmo tempo que ele é um prestador de serviço interno para sua instituição, né, para sua organização, para sua empresa, ele também vai participar, ou algumas pessoas desse setor vão participar da interpretação desses dados. Então, você só vai conseguir ter uma interpretação, tirar conclusões, se os dados são corretos. Se os dados só vão estar corretos, se o desenho é amostral ou mais representativo. Então, quando a gente pensa em amostral, a gente está sempre pensando em algo para representar um todo. A amostragem é uma etapa crítica de um estudo, monitoramento ou diagnóstico ambiental, pois o material coletado deve representar de maneira fiel as características do local amostrado. Desta forma, considerando a amostragem como primeira etapa do ensaio, caso não seja bem executada, pode-se conduzir a resultados errôneos e, por consequência, tomada de decisão inapropriada. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Então, se esse laboratório ele é parte integrante desse processo de tomada de decisão, né? A gente também tem que entender quais são as interpretações possíveis, né? Para que eu analiso? Para que esse ensaio é realizado? Se não, isso é muito falado aí pelo pessoal de laboratório a nível internacional, né? Qual é a função de um laboratório dentro da organização? Ele só produz dados, né? É claro que, do ponto de vista metodológico, a gente entende que essa é a função primordial de um laboratório, né? Fornecer dados com confiabilidade. Essa é a função primordial. Mas ele é só um produtor de dados? Uma máquina também pode fazer isso, né? Uma automatização de processo também produz dados confiáveis, que é uma maravilha, né? Então, é só isso? Será que é só isso, né? Então, a gente tem que, se o laboratório é parte integrante dessa tomada de decisão dentro de uma organização, né? Ele é chave do sucesso de uma organização na medida que ele participe dessa interpretação ecológica e da tomada de decisão, né? E isso empodera também o laboratório, né? Isso vai empoderar o laboratório, porque as pessoas que fazem parte dessa organização, né, desse setor, né, elas vão perceber que aquela produção de dados ela tem relevância, né, e ela é utilizada no mundo real, né? Senão a pessoa que está dentro do laboratório ela começa a perceber que aquilo ali é só um jogo de dados, né, que emite um relatório, né? Isso no caso, que o laboratório é parte da organização, de uma organização, né? Não é um prestador comercial. Bom, então a amostragem é sempre a etapa mais crítica. Por que é a etapa mais crítica? Porque ela é a primeira etapa. Então é aquilo que a gente sempre escutou, né? Se o seu fundamento é frágil, né? Toda a estrutura da sua casa ela está em risco, né? Então, se a sua amostragem ela não foi bem desenhada, bem estudada, não há controles adequados, você há um risco para o seu ensaio, né? Incorre um risco para o seu ensaio. Ah, a pessoa fala, não, mas o meu ensaio é bem feito, né? Bom, aí a gente tem que entender qual é o fundamento do ensaio, né? Estou falando desde o início, né? O ensaio ele vai ser usado como uma interpretação ecológica. Então, se o seu ensaio ele pode ser muito bem executado, mas a sua amostragem não foi representativa, que é um dado solto, né? Que muito provavelmente vai ser mal utilizado, inclusive, né? Bom, então a amostragem é fundamental para a tomada de decisão. Um resultado analítico confiável utilizado nas decisões de um estudo ambiental, depende de um sistema de gestão de qualidade bem implementado, qual deve prever procedimentos, o qual deve prever procedimentos de amostragem bem definidos, com base em normas e documentos nacional e internacionalmente reconhecidos que contemplem amostras de controle de qualidade sejam executadas por equipe técnica devidamente capacitada. Então vamos lá, vamos entender. Bom, então esse meu dado que eu produzi no laboratório, né, ele é exclusivamente, ele depende de muita coisa, né? O que está falando no texto, né? Ele vai depender da integridade, que a gente chama de integridade do sistema de gestão. No sistema de gestão, inclusive, isso vai ser avaliado nas avaliações da CEGEP, né? Quão íntegro é esse sistema de gestão para assegurar a confiabilidade do dado, né? O qual deve prever? Bom, então, sistema de gestão. Deve prever procedimentos de amostragem bem definidos, tá? E aí a gente vai ver quais são os requisitos para um procedimento de amostragem. São vários requisitos. O procedimento de amostragem não é um documento simples, tá? Requer muito estudo, muito trabalho para ser construído e depois para ser aplicado e mantido, tá? Talvez seja o procedimento mais complicado de um laboratório, seja de amostragem, tá? Porque o método, uma vez você desenvolvido ou utilizar a partir de uma norma, validado, né? Tudo, cálculo de certeza, tudo bonitinho. O que que pode acontecer com esse procedimento? Tá tudo ok. A amostragem não. A amostragem, como ela é extramuros ao laboratório, ela está sujeita a uma série de fatores, né? Inclusive humanos, né? O cara foi lá coletar e estava tendo tiroteio, né? Ou, por exemplo, quem faz a amostragem de ar, né, sujeito a questões da própria vizinhança, se alguém está queimando pneu, se alguém está queimando lixo, se alguém está queimando folhagem, né, vai impactar o ar e, portanto, na coleta, né, do ar para fazer a caracterização, né, dessa amostra de ar. Então, a amostragem ela está sujeita a uma série de fatores extramuros que podem influenciar o resultado, né? Então, ventos, insolação, chuva, seca, né? Aspectos, de logística, né? Barco adequado, carro. Então, assim, um conjunto de problemas, vamos chamar assim, de fatores que podem influenciar de maneira decisiva no processo da amostragem. E todos eles devem estar bem previstos no procedimento demonstrado. Bom, então esse procedimento tem que estar baseado em normas, geralmente normas no Brasil, na parte ambiental, tem uma ISO antiga, né? Uma ISO não, desculpa, uma ABNT antiga, que é a 9898, que fala sobre técnicas de amostragem e material para realizar amostragem, e que acho que é de 90 e pouco, é uma ABNT antiga. E mais o que a gente acaba usando mesmo é o guia da Agência Nacional de Águas para a coleta, tá? Que é, inclusive, o referencial que a gente usa no curso, tá? É a principal referência que a gente tem para controle de qualidade da área de amostragem, tá? A parte de incerteza está nesse guia também, tá? É porque esse guia é interessante, né? Ele foi montado. Depois a gente vai abrir ele com calma, né? A ideia dele é ser um compêndio mesmo, né? De controle de qualidade de amostragem, né? E é isso realmente que ele é, né? Então você vai ter partes retiradas de vários compêndios do mundo, né? E ali aglutinadas ali, né? Uma parte de incerteza de amostragem, né? Que é a parte. Eu sou especialista, né? Eu sei de onde ela foi retirada. Ela foi retirada de um documento lá da Nordteste, que é uma associação meteorológica lá dos países escandinavos, né? Que foram os primeiros a propor lá uma forma de se calcular a incerteza da amostragem, né? E isso vem lá desde a década de 90, né? E vem todo mundo seguindo isso. E isso também está no guia da Agência Nacional de Águas. Bom, outra coisa importante que ele cita aqui no final é amostras de controle de qualidade, né? Então, qual é o comum, né? Eu vou lá, coletei, eu vim para o laboratório, não realizei nada. Eu não tenho nenhuma amostra Pois é, você lá na sua bancada, você tem banco, tem matriz fortificada, tem, né, teus pais, tem padrão de rotina, tem um MRC para verificar exatidão tempos em tempos, né? Então você tem um conjunto de controle de qualidade que não sai. Para mostrar, só tem nada. Você vai lá, coloca um bosta e faz para o né? Qual o controle? Assim, então não tem nenhum tipo de controle, né? Porque que proveja as influências dessa etapa. Né? Então a gente vai aprender isso no curso. E a equipe técnica? Né? Eu estava até brincando com um avaliador da SEGEC, que veio nos auditar aqui em dezembro. E a gente já conversou sobre isso, sobre a amostragem, né? E ele falou assim: geralmente o requisito da amostragem é um só, se a pessoa sabe dirigir. E eu comecei a rir, que é verdade. Né? Não se exige capacitação técnica para a amostragem, isso é um problema, né? Acaba se tornando um problema, né? Então, essa equipe da amostragem tem que estar muito bem capacitada e muito bem supervisionada em relação às técnicas de amostragem e na influência dela, dessa pessoa, tá, sobre o resultado. Porque a pessoa que vai mais influenciar o resultado final não é quem está na bancada, é a pessoa que está fazendo a amostragem. Essa é a pessoa que vai mais influenciar. Bom, e aí então a gente começa a falar sobre o plano de amostragem. Então, o plano de amostragem está aqui, em 2011. Tá? Ele foi uma publicação conjunta do CETESB, né? Que é, eu sou aqui do Rio, né? Então, aqui no Rio a gente tem a antiga FEMA, agora o INEC, que é o órgão ambiental regulador. E o CETESB, então, é o órgão regulador ambiental a nível estadual do estado de São Paulo. E a ANA, bom, acho que todo mundo conhece a ANA, né? A Agência Nacional de Águas, que agora também está regulando saneamentos no Brasil, se não me engano, né? Vamos lá. Bom, então, plano de amostragem, a gente tem que fazer algumas. Deixa eu. Boa noite, Tarcísio. O plano de amostragem, então, a gente tem que fazer algumas considerações para montar esse plano de amostragem, né? O plano de amostragem e o procedimento de amostragem são a mesma coisa? Podem ser a mesma coisa, tá? Em geral, o plano de amostragem tem que ser dentro do procedimento de amostragem. O procedimento de amostragem é uma coisa mais ampla, né? Vai falar sobre uma série de coisas, não só do plano de amostragem. Então, vamos lá. Quais são os objetivos do programa? Qual o objetivo do meu plano de amostragem? Levantar os dados existentes na área de influência a ser estudada e proceder a um reconhecimento da mesma. Então, isso daqui já é muito importante, né? Então, vamos supor que se você é um laboratório de baixo tratamento de efluentes, tá? Então, você tem que conhecer, obviamente, né? A tua estação de tratamento, né? E o corpo receptor que recebe aquele efluente. Então, isso você vai ter que conhecer. Se é um laboratório de uma empresa de saneamento que atende a várias estações, mesma coisa, você vai ter que conhecer essas estações, né? Né, estações de tratamento são geralmente parecidas, né? Não tem muita diferença entre elas, né? Claro, você pode ter uma lagoa de estabilização, lagoa desativada, tem técnicas de tratamento diferentes, mas, né, não é muito diferente. Né? Você tem um certo padrão de variação, X, né? Bom, então você sabe mais ou menos como é que. Então você tem que conhecer isso para poder como é que você vai coletar. Tá? Como é que eu coleto o efluente, a saída da minha estação de tratamento de efluente? Onde é que eu coleto? No vertedouro, né? Direto no decantador, né? Esse tipo de coisa, né? Você tem que conhecer, tá? E é a mesma coisa para uma ITA. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, ah, eu vou para campo amostrar, né? Isso também vale para a parte sólida, né? Lodos, lietas, por exemplo. Aí eu vou para campo coletar, né? Eu vou coletar sedimentos vem de um rio, de um mar, água de mar, maré, correnteza, rio, né? Índice pluviométrico. Então, assim, isso tudo você vai ter que considerar dentro do seu plano, né? Você tem que conhecer a área que é objeto do teu escopo de amostragem, tá? Ah, professor, sou um motor comercial. E só receba. Ok, só receba. Mas muito provavelmente você vai colocar no escritório da acreditação que você faz a amostragem. Então você vai ter que ter um plano de amostragem genérico, minimamente, né? Como se coleta para diversas matrizes e as técnicas de coleta, né? Não vai precisar, não tem como você fugir, né? Selecionar possíveis locais. Já mostraram já na homogeneidade espacial e temporal. Aonde eu coleto? Né? Isso é muito importante, por exemplo, a água bruta. Né? A gente pensa em caracterização de corpos hídricos para um tratamento de água ou para qualquer outra motivação, né? Caracterização de um corpo hídrico, né? Para montar um índice de qualidade, monitoramento ambiental para o órgão regulador, enfim, mil motivos, tá? Então, você tem que. Qual é a homogeneidade desse meu corpo hídrico, né? Por exemplo, um açude, né? Ou um rio perene, né? Eu uma vez num congresso, uns anos atrás, antes da pandemia, ele estava conversando com o pessoal de uma empresa do Nordeste, falando qual é, não sei se era a Cagesse, da Embasa, uma daquelas empresas estaduais, estava falando uma coisa sobre efluente, e aí ele perguntou assim: e quando você despeja efluente, não tinha parado para pensar, né? Tu vê como é que o Brasil tem múltiplas realidades. Quando você despeja o teu efluente num corpo receptor, que a vazão varia bruscamente ao longo do ano. Eu falei assim, ué, o que que muda? Aí ele não entende, né? Eu não estava entendendo a realidade dele. Eu falei assim, quando o rio seca, aí eu entendi. E aí, como é que você faz? Bom, então assim, você vê que existem diversas problemáticas, né? Bom, local homogêneo. Ok, né? Se você tem uma certa homogeneidade, né? Aqui, por exemplo, nesse caso que você tem, local não homogêneo, como é que você faz para mostrar? Local não homogêneo, né? Selecionar locais alternativos, né? Não obtendo locais alternativos, definir diferentes pontos de coleta no mesmo local. Se você tem uma lagoa, tá? E essa lagoa, ela tem uma saída de um rio, tem um rio, né, que vai desembocar nessa lagoa, né? Imagina isso. Por exemplo, não sei se tem alguém aqui de Brasília assistindo, por exemplo, Brasília, Lago Paranoá, o BH, tem aquele lago lá que eu já esqueci também o nome. Então, você tem lá um rio, né, que vai desaguar no lago. Então, quais são os pontos de coleta para caracterização desse lago, né? Porque aqui, né, eu tenho uma zona, né, eu tenho uma zona de influência desse rio, né? E será que eu tenho remansos, né? Qual é a profundidade dessa lagoa, né? Qual é a cota dessa lagoa? A lagoa é rasa, né? Isso tudo eu tenho que estudar para determinar quais pontos coleta, né? Porque se não é o meio, por exemplo, esse lago é homogêneo? Ah, não é homogêneo. Alguém fala que o homogêneo está errado. Como é que esse lago pode ser homogêneo? Tá? Por exemplo, eu sou aqui do Rio, Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas quem que monitora a Lagoa Rodrigo de Freitas? Não tem um ponto para monitorar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Lagoa Rodrigo de Freitas, que é uma lagoa, né, urbana, né? Quem não é do Rio está ali na zona sul do Rio, né? Uma lagoa urbana. Não pode pegar um ponto e caracterizar a lagoa. Não tem condições de fazer uma coisa dessa, porque ela tem vários rios, tem dois ou três rios que chegam nela, né? Tem influência ali da intrusão salina, né? Do canal do Jardim de Alá, então um monte de coisas ali, né? Então, eu não posso falar assim, que essa lagoa é um pouco homogênea, ela não é homogênea. Então, é o que me diz aqui. não submetendo locais alternativos, definir diferentes pontos de coleta no mesmo local. E aí eu vou ter uma caracterização dos pontos dentro dessa lagoa. Então eu vou ter uma visão macro dessa lagoa. É óbvio que quanto mais pontos, melhor. Mas aí tem a questão da viabilidade econômica, que a gente não tem muita necessidade, né? Então, assim, se eu tenho um corpo, uma lagoa, aonde? Então, eu tenho que considerar tudo isso, né? Influência de ventos, influência de índice pluviométrico, né? Quando que eu coleto? Tá, então. Agora, por exemplo, se você está pensando numa saída de efluente, a saída de efluente, em teoria, né? Era assim todo mundo, né? Bom, e aí aqui foi o que eu falei, né? Verificar se o programa economicamente viável. Não adianta eu chegar aqui e fazer vários X, né? Vou coletar assim, assim. Assim. Né? Seria o modo de coleta, né? Esse é o modo clássico, né? De determinar pontos de coleta, né? Isso, Y, né? E aí faz uma distribuição. Isso seria a forma mais clássica de você determinar pontos de coleta é essa, né? Agora, poderia aqui, sei lá, ter 12 pontos, é viável economicamente? Sei, então, não seja, né? Ou posso fazer uma primeira campanha e verificar que não há muita alteração, né? E aí selecionar aqui os melhores pontos, né? Mas isso também vai depender, né, de como é o meu. Né, as características do mundo. Quer ver? Deixa eu parar com o compartilhamento. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que é o da lagoa do efeito, só para a gente dar uma olhada também. Stop share. Vocês veem como é que funciona isso. Acho que mudou, acho que está com a Secretaria de Meio Ambiente do Rio, peraí. Agora eu não estou achando. É, não estou achando nada. Vê se na hora do intervalo eu coloco aqui rapidinho para mostrar para vocês. Vou compartilhar aqui na tela. Bom, e aí, sim, aí a gente elabora, né, o plano de amostragem. E aí, iniciar o programa de amostragem das análises. Bom, então vamos lá, né? Aí a gente continua, né? Objetivo, Seleção, aí continua, né? Aí já tá todo o procedimento de amostragem, né? Seleção dos parâmetros e locais de amostragem, né? Porque assim, os pontos, né? E os locais, e o que eu vou amostrar, isso também vai definir, por exemplo, vou coletar o quê? VOC, carbono hormônio volátil, vou coletar DBO, vou coletar físico-químico 5, vou coletar clorofila, fitoplâncton, cianotoxina. Então, assim, para diversos parâmetros, há técnicas de coleta diferentes, formas de amostrar. Formas de frascos diferentes, né, de amostragem, formas de apresentação diferentes, transportes diferentes, tudo vai mudar. Tá? Seleção do número de amostras e tempo de amostragem, os métodos de amostragem, seleção dos equipamentos e métodos de coleta e preservação de amostras. São os equipamentos que você vai usar. Rede plâncton, garrafa Van Dorf, garra para coleta de sedimento, aquele pacote de DBO que eu esqueci o nome, Matiscafo, né? Ou o inox simples, né? Você vai ter que estar bem definido. O plano de amostragem e reavaliação da metodologia e interpretação de dados, né? Isso aqui é algo que você vai ver ao longo do tempo, né? Se você está vendo que os resultados não estão servindo para interpretação, por exemplo, cada laboratório de feitos, né? Que eu queria até mostrar aqui. Antigamente, você entrava no site da secretaria e já puxava. Deve ter mudado. Também tem muitos anos que eu não entro para ver. Então, como é que geralmente funciona, né? Vamos supor. Objetivo de uma lagoa urbana, né? Você evitar um processo de eutrofização e mortandade de peixe, né? Esse é o grande objetivo. Então, você terá teu plano de amostragem, faça os ensaios. Está tudo dizendo que está bom. Um belo dia, você acorda de manhã, está com mortandade na lagoa. Tem alguma coisa errada? Se você tem seus dados. Tem um bom plano de amostragem, você ou o seu cliente, né, devem ser capazes de prever, a partir dos dados, que está prestes a ocorrer uma mortandade, né? Que nada acontece do dia para a noite. Né? Processos ecológicos não são assim. Né? Você vai ter um processo de eutrofização, você está vendo alguma coisa ocorrer ali. Né? pH está aumentando, na superfície da água está aumentando o oxigênio dissolvido, produzido pelas algas, né? Está havendo esgotamento do fósforo, até, né? Enfim, todo mundo conhece o processo de eutrofização. Então, se os seus dados não estão servindo para isso, e estou pondo de amostrar, está falho. Ou também pode, isso eu estou falando é que uma previsão ruim, né? Não, ou pode dar uma previsão ruim, né? Você. Ele está de falta, o plano de amostragem. Quer ver um exemplo? O plano de amostragem, se pegar o plano de amostragem, mostrou seus resultados. Colimetria deu toda alta. Porra, essa lagoa está horrível. O esgoto tudo contaminado, está um horror. Aí quando você vai ver, foi tudo completado nas margens, no pós-chuva. Aí realmente é na colimetria, né? Tem jeito. Coletar na margem, no pós-chuva, né? Galerias de águas pluviais, né? Carreiam as águas de drenagem que vão estar ricas em matéria orgânica e vai ter desenvolvimento também de micro-organismos. Né? E, eventualmente, vai ter, se você tiver captação em tempo seco, né, você vai ter também ali um pouco de esgoto. Então, não vai ter jeito. Então, assim, então, o plano de amostra tem que estar bem amarrado. Quem pode dar uma informação falsa. E não vai ser por conta do ensaio, vai ser por conta da amostragem. Dificilmente o ensaio, quer dizer, pode saber o erro do ensaio, né, e tal, a gente tem que ter alguns controles e tal, mas as maiores probabilidades de erro estão na amostragem. Gente, quem quiser parar, fazer algum comentário ou tirar uma dúvida, pode ficar à vontade, tá?
Boa noite, professor.
Opa!
Beleza?
Tudo bem?
Deixa eu perguntar. Não sei, talvez o professor fale mais para frente, mas aproveitando já que está falando sobre água superficial aí, né?
Sim.
Sobre o plano de amostragem, existe alguns parâmetros mínimos que devem ser analisados nesse caso aí?
Parâmetros mínimos, tipo pH,
É,
turbidez, o que você deve analisar?
isso é.
Não,
O professor vai coletar.
então, Rodrigo, isso daí quem vai definir, né? Aí ali, ó, definição clara dos objetivos. O que que eu quero caracterizar? É a primeira parte, né? Não existe uma regra, a não ser se você for olhar, tipo, não, quer caracterizar o cronômetro 307. Vocês aprenderam a estudar com o professor Pedro, né? Então, quer caracterizar o cronômetro 307. Agora, então, você vai seguir aquilo ali, né? Que é conjunto de parâmetros para caracterizar, né? Em geral, quando a gente pensa em corpo hídrico, né? A gente pensa sempre no cronômetro 307, né? Sempre no cronômetro 307. Só que o cronômetro 307 é uma monstruosidade de parâmetros, né? Ele, sei lá, ele tem 70, 80 parâmetros ali, né? Então, é óbvio que se você quer fazer uma caracterização mais simples, né, você vai fazer um filtro ali, né? Por exemplo, né, a Agência Nacional de Aço, você entra lá no site, ela tem um atlas de índice de qualidade de águas, né, que na verdade não é ela que faz, ela compila de vários órgãos ambientais aí, estaduais, municipais e tal, né? Não tem como se imaginar que, vamos supor, uma secretaria municipal, né, ou um órgão de um estado com menos capacidade econômica, né? Vamos falar assim, tem a capacidade de ficar fazendo todo o panorama 307, né? Em diversos pontos dos seus rios, né? Das bacias dos seus estados, do município, não tem recurso para isso, né? Então, quando você, por exemplo, pensa no aquele Atlas está trabalhando no índice de qualidade de água. O índice de qualidade de água está baseado em 6 ou 7 parâmetros, né? Então você vai lá, mostra esses 7 parâmetros, tem os ensaios, né? E mostra aquele índice. Então, isso vai depender, Rodrigo, do objetivo, tá? Do seu objetivo. Então, seu objetivo é caracterizar o CONAMA 307, né? Ou, isso que eu estou falando em água de maneira geral, água bruta de maneira geral, né? Água superficial. Ou se você está pensando na caracterização da saída de um efluente, e aí a gente vai falar do CONAMA 430, ou se é da saída de uma estação de tratamento de água, né? Que aí a gente vai falar da portaria 888 do Ministério da Saúde. Isso aí vocês aprenderam com o professor Pedro. E a mesma coisa para o lodo, né? Vão ter as suas legislações. Agora, se você quer uma caracterização, isso vai depender do objetivo seu cliente. Aí vai depender, né? Se você é um laboratório comercial, o seu cliente vai demandar isso para você, você só faz. Agora, se o seu laboratório é parte integrante do processo de tomada de decisão, né? O laboratório vai participar dessa discussão, né? E eu acho que o laboratório é o melhor ator, inclusive, a participar dessa discussão por conhecer, né, para que servem essas técnicas, né? Não tem ninguém melhor do que uma pessoa de laboratório para explicar para que serve uma DPO, né?
Sim, não, eu fiz a pergunta porque quando a gente coleta água subterrânea, a gente mede alguns parâmetros que são exigidos pela NBR, né? Que seria pH, oxigênio, turbidez. Então eu queria saber se para água superficial também tinha
Então, geralmente
essa questão.
é o CONAMA 307, tá? É o que vai nortear.
Entendi. É, a 357 é para água superficial, né?
Isso, CONAMA 307. CONAMA 357 para água superficial, 430 efluente, portaria 88, água potável.
Isso.
Bom, então vamos lá. Definição do plano de amostragem. A definição do programa de coleta de amostras exige a consideração de algumas variáveis, tais como usos, natureza, área de influência e características da área de estudo, Pois a definição da metodologia de coleta, preservação de amostra dos métodos analíticos vai depender desses fatores. O que eu tinha falado, né? A amostragem vai depender da natureza, de todas essas influências, né? Bom, então vamos lá. Qual o objetivo, né? E aí vai adiantar um pouquinho o que o Rodrigo estava falando, né? O uso de um corpo d'água, né, de um corpo hídrico, vai também nortear aquilo que eu vou colocar no meu plano de amostragem. Porque assim, o que que eu tenho que atender, né? O que que eu tenho que atender, né? O mínimo que eu tenho que atender, né? Então vamos lá. A caracterização deve considerar os usos preponderantes do corpo d'água. Como? É para consumo humano, ou seja, um manancial, né, que vai ser utilizado para recalcar para uma estação de tratamento de água, né, uma captação de tratamento de água, né, por exemplo, o estado de São Paulo, né, as grandes represas, né, que são usadas para tratamento de água, né, Biri, Guarapiranga, Cantareira, por aí vai. Ou é só preservação da vida aquática, né? Não é usado para consumo humano, né? Ou irrigação e dessedentação de animais, né? Ou seja, uso na agricultura e uso para matar sede dos animais, né? Ou abastecimento industrial, recreação entre outros. Então, isso vai determinar, por exemplo, se a gente está falando de recreação, por exemplo, água do mar. Água do mar, você pensa, o que eu tenho que analisar na água do mar? Cronômetro 107. Né? Já que tem lá água salgada. Né? Então, aí depende. Se você está na faixa, não, eu quero saber se ela está própria. Tem só uma reportagem um dia desse uma TV aqui do Rio de Janeiro sobre isso. Que ela avaliar se está própria para o banho. Por exemplo, Florianópolis também está com um problema, né? Algumas semanas já. Quero avaliar essa própria bolha, né? O que que eu faço? Vai olhar lá na Secretaria de Estado, né? A portaria de, geralmente isso é normativo estadual, né? A portaria de vulnerabilidade, né? Ou seja, aquela faixa, né? Costeira ali, né? É uso recreativo, né? Você vai olhar lá aquela portaria estadual, aquela legislação estadual, vai estar lá os limites de. Geralmente isso é coliforme, né? Que se faz, né? Geralmente é só colimento que faz. Então, dependendo do uso da água, isso muda o objetivo, né? Então, vai nortear como a gente vai montar esse programa. A natureza da amostra. Isso é bem interessante. Bom, então as amostras elas podem ser coletadas em águas classificadas como. E isso vai nortear quais são os meus objetivos. Bruta, a gente tem que ver. Para quê? A gente vai pensar lá naquele slide anterior, né? Para irrigação, manancial, né? Para captação de água. É só para uso recreativo, é para uso industrial, o que é? Aí é tratada, ou seja, é uma saída de tratamento, né? Ou de poço. Poço não é caracterizado água tratada, né? Água subterrânea, né? Ou residuária, né? Que aí seria a água de vinda de um tratamento de efluente, né? E a água pluvial, né? Como é que a gente caracterizaria, né? Também caracterizaria como água residual. Temos países que têm nome, inclusive, para água de galinhas pluviais. Não sei se vocês têm conhecimento. Acho que na América Latina, eu fiz o Congresso, acho que a Colômbia estava implementando uma coisa dessa. O que é curioso, porque a Colômbia também quase não tem tratamento de esgoto. A Colômbia tem um problema de, como o Rio de Janeiro, né, as grandes cidades da Colômbia são na Cordilheira dos Andes, né? É uma parte mais. Não é uma altitude tão grande, né? Então, as Medellín, Cali, né? Bogotá, todas na Cordilheira dos Andes. Então, assim, a cidade toda tem diferença de altitude, né? Como é que você planeja tratamento de esgoto num negócio desse? Não é fácil, é que a gente tem que pensar, por exemplo, o tratamento de esgoto foi pensado para cidades planas, né? Foi onde ela surgiu, né? A Europa é uma grande planície, né? Se rola o mapa da Europa, ela é uma planície. Quase não tem cota de elevação. Você tem aí os Alpes ali no centro, o resto é tudo plano, um grande planície, né? É mais fácil, né? No nosso caso, no caso da América Sul, né? Tem uma cordilheira, né? Dos Andes enorme de um lado, né? E do lado do Brasil, no lado aqui, no lado oriental, né? Onde está o Brasil, né? Você tem a chamada Grande Escarpa, né? Que é a Serra do Mar, né? Que está colada no litoral, né? Então, as nossas cidades, elas são todas. Né? Bom, a gente teve esse problema aí de São Paulo, né? Ali na de São Sebastião, né? Deu um exemplo disso, né? Então, as nossas cidades são todas coladas na serra. E aí, como é que você planeja, né? Achar um tratamento de esgoto assim, né? Isso foi curioso, eu fui em congresso, achei curioso. A Colômbia estava implementando isso. Como é que você implementa uma regra dessa, você não tem nem tratamento de afluente mínimo, né? Mas, enfim. A água superficial ou subterrânea, inteiro ou costeira, doce, salobre ou salino, inclusive essa classificação era utilizada no Plano Amador de 107, né? E a natureza do corpo d'água, ela vai ser determinante para o planejamento e coleta da biota aquática e sedimento de fundo, né? Caracterização de sedimento. Né? Sedimento é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente coleta sedimento, analisa sedimento, mas não exige. Eu não sei se já tem, eu acho que o professor Pedro é o mais adequado para falar sobre isso, né? Mas não tem. Isso não tem norma, né, para falar sobre sedimento. Né?
É, acho que é mais quando é dragagem, né?
Dragagem, então, tem uma norma
Fazer
para
um
dragagem, só, né?
bota fora,
Só tem para isso, né? Só que muitas
é.
vezes a gente faz muita análise e vai a gente comparar com o quê? Né? Muitas
Pois
vezes
é.
eu já comparei com essa norma, com a norma de dragagem, mas é isso.
É.
Bom, aí aqui, né? Parâmetros de caracterização da área de estudo, né? Formulação dos programas requer ainda definições relativas aos seguintes fatores. Aí vamos lá, né? Variabilidade espacial. De maneira geral, os corpos de água superficiais apresentam variações quanto à concentração de seus constituintes nos diferentes pontos de uma seção transversal. Bem como ao longo do eixo longitudinal de deslocamento. Parece claro, né? Um rio, por exemplo, você está pensando num rio, ele vai sofrer influências de afluentes ao longo do seu caminho e mesmo do tipo de terreno pelo qual ele passa ao longo do caminho, pelo clima. Por exemplo, você pensa no Rio São Francisco, por exemplo, né? Que corta dois biomas diferentes, né? Dois ou três, né? Se não me engano. Pega Cerrado, Caatinga e Mato Atlântico, né? Então, vai ter mudança, né? É claro que as características da água isso vai influenciar, porque influencia também no regime de chuvas, né? E aí o uso da terra, né? Também, né? Uma região de água de produção ambiental, outra região, uma região intensiva no uso da agrícola, então mais sujeita ao uso de defensivos, né, agrícolas, né? Então isso tudo vai influenciar, né? E ainda tem a questão da profundidade, né? Se a gente pensa no, na profundidade, isso também vai influenciar, né? Então, a penetração da luz solar, né? No corpo hídrico, né? Isso tudo vai influenciar. Atemporal. Então, a concentração dos constituintes de um corpo d'água pode ainda variar ao longo do tempo, no mesmo ponto, de forma aleatória ou cíclica, em função das características das contribuições recebidas ou das variáveis meteorológicas. Em zonas estuarinas, por exemplo, a influência das marés provoca, de forma cíclica, profundas alterações nas características das cidades. Estações de tratamento de efluentes que estão próximas à linha costeira, né? Ao mar, né? Elas despejam no rio que deságua no mar, né? Você tem um risco ali chamado você tem ali chamado risco de intrusão salina. Isso é comum aqui no Rio de Janeiro. Algumas estações de tratamento de efluentes sofrem incidência de intrusão salina. Então você vê, aí fez lá a amostragem composta, terminando. A amostragem composta, né, como é são porções ao longo de um dia, ela tende a minimizar isso. Tende, né? Mas ainda assim você percebe, né? Agora, uma amostragem simples, feita em uma hora X, né? Aí você vê aquele pico de cloro, né? De cloro, não, desculpa, de cloreto, né? Cl-, né? Você vê aquele pico de cloreto. O que é aquilo? Intrusão salina, né? Então, aí você tem o seu efluente que está descaracterizado pela influência de maré. Isso é muito comum em cidade costeira. Então, você tem que pensar.